Eu gostaria de iniciar uma série de ensinos. Não sei quanto tempo isso tudo vai durar, mas sei que é necessário para o nosso momento, porque a igreja está perdendo a sua identidade. Dia a dia ela perde a sua identidade. Aos domingos, eu comecei a falar com vocês sobre tempos de solidão. E acredito que isto que eu vou falar, lógico, para um grupo bem menor, mas não importa. Estão aqui aqueles que ouviram a voz de Deus e vieram. E Deus conhecia esta reunião desde a eternidade. Então, o nosso encontro aqui é com Ele, é com a eternidade, com os planos de Deus. Eu quero tentar mostrar para vocês os valores que Deus espera que nós tenhamos em nossas vidas. E são vários, são muitos. Mas nesta noite, eu pretendo falar com vocês sobre esse tema. E é só apenas uma parte introdutória e um ponto do que eu vou falar. Porque eu pretendo abranger esse assunto durante mais uma ou duas semanas. E o assunto é esse: a importância está acima da urgência. Eu coloquei na minha página do Face um gráfico e eu coloquei um caminho e uma interrogação. E muitos curtiram e eu agradeço. O que caminho eu devo tomar? O da urgência ou da importância? Ou do que é importante? E o texto que eu vou usar não é só hoje, mas é durante essas semanas. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 13. E nós vamos estudar textualmente esse texto. Nós vamos praticamente versículo por versículo. Então, eu gostaria que, como introdução, vocês pensassem em algumas ideias. Primeiro, você deve guardar esta verdade no seu coração. Este é um princípio. O que é urgente nem sempre é importante. Vocês podem dizer isso em voz alta? Você pode fechar os olhos e dizer isto para si mesmo? Eu quero que você feche os olhos bem firme e concentre-se. Você se lembra como o salmista disse para sua alma? Descansa, minha alma. Volta ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso, tem sido bondoso para contigo. Lembra? Eu quero que você diga isso para dentro de si. Vamos lá? Qual é a importância desse princípio? Esse princípio se aplica à nossa vida agitada, à pressa. Porque a pressa, a agitação, é uma voz que clama, chamando a nossa atenção. Pode reparar, toda a nossa agitação, ela existe por causa de uma voz que nos irrita. Ou não é verdade? A pressa, a agitação, ela exige de nós, ele exige de nós o nosso tempo. E só nos sentimos sossegados quando nós aplacamos a sua raiva. É verdade, a agitação, ela nos agride. A agitação é uma agressão contra o ser humano. E enquanto nós não apagamos o seu fogo, nós não a sossegamos. Mas o mais incrível é que quando nós entramos na agitação, nós deixamos o que é importante de lado. Ou não é verdade? Nós deixamos aquilo que é importante em compasso de espera. Já já vocês vão perceber e entender o que é importante. Porque alguém aqui já diz assim, mas se eu não correr, eu não vivo. A nossa mente é rápida. Ela é rápida para encontrar desculpas antes da hora. Nós estamos sempre nos defendendo, sempre nos colocando na defensiva, e isso não é bom. Um outro princípio, que se vocês puderem anotar, vocês anotem, por isso que está aí. Eu não ia usar o PowerPoint, mas resolvi usar porque eu achei que é interessante. Tá? Tudo que é urgente é o quê? É barulhento. Mas o que é importante é silencioso e espera que compreendamos o seu valor. Vocês anotem isso? Anotam, por favor. Vou repetir. Tudo o que é urgente é barulhento, mas o que é importante é silencioso e espera que compreendamos o seu valor. Vocês anotaram? Agora vamos repetir em voz alta. Vamos lá? Vamos lá. Tudo o que é urgente é barulhento, mas o que é importante é silencioso e espera que o compreendamos. Vou pedir novamente que você diga isso em voz alta, mas todo mundo, vamos lá. Tudo o que é urgente é barulhento, mas o que é importante é silencioso e espera que compreendamos o seu valor. Repare, a agitação, como eu disse há pouco, ela te leva a uma correria porque ela é implacável. Ela diz, se você não correr, você não vive. E você, na correria, você começa a se esquecer do que é importante. E muitas vezes, na nossa correria, não percebendo o que é importante, cometemos erros crassos. Já já vou explicar para você o que é importante. Calma lá. Tá bom? Então, existe uma pergunta que eu gostaria de fazer a você. O que é importante na sua vida hoje? Faça essa pergunta sabendo que a resposta sempre deve levar algum tempo, porque não é fácil responder essa pergunta. O que é importante para você? Sabe por que você vai se embaraçar e não consegue responder de pronto uma pergunta? Porque o que é importante verdadeiramente não está dentro da sua mente. Você está capturado por uma série de coisas que você pensa que precisa ter, que precisa fazer, que precisa conseguir. Então você está dentro de uma agitação. A maioria das pessoas está vivendo desta maneira. Diga para mim se eu estou errado. Nós estamos numa igreja que se preocupa em ensinar a palavra de Deus. Eu não quero ser conhecido como um pregador daqueles sensacionais. Tive meu tempo. Lá atrás tive meu tempo. Pregava muito, as pessoas me chamavam para todo lugar. Mas eu não quero ser aquilo lá. Eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Isso é importante para mim. Eu não quero ser o que eu fui. No meu subconsciente, se você perguntar se você sente saudade, sinto. Quem é que pode mentir? Eu sinto muita saudade quando eu ia pregar em alguns lugares, tinha lá 10 mil pessoas e aquilo tudo se agitava. Eu via o Espírito de Deus se mover. Eu nunca fui um homem mentiroso ao pregar. Disse, eu posso dizer a vocês. Eu sempre falei a verdade em todo lugar. Como lá em Brasília, eu fui o único pregador que falou na época da ditadura na Câmara do Senado. Você acredita? E aquilo foi gravado. E eu tomei o microfone e falei de Deus naquele lugar. Fui o único. Deus me deu muitas coisas, muitas honras. Mas eu sinto que aquele tempo é um tempo que passou. É um tempo que a igreja ficou agitada. A igreja, lógico, eu sou um camarada procedente do meio pentecostal. E não tenho vergonha disto. Mas hoje eu não quero ser reconhecido como o camarada pé de fogo. Sabe? Ou sapatinho de fogo. Não é esse o meu interesse. O meu interesse é ser um homem da palavra de Deus. Escravo da palavra de Deus. Escravo da igreja. E me preocupa demais que nós estamos perdendo os nossos valores. E não são pregações cheias de motivação, de emoção, que pode restaurar isso. É cabeça no lugar, é pensar. Porque, como disse John Stott, se vocês buscaram um livrinho muito pequeno, mas é excelente, John Stott escreveu um livro chamado Crer é Também Pensar. Vocês procuraram isso? Vocês conseguem até achar isso na internet para baixar, porque é um livro já muito antigo e você pode baixá-lo por meios digitais. Ele deve estar, desculpe, em PDF. Então, você tem que pensar, você tem que analisar. Então, eu fico preocupado, não é no que eu era, no que eu fiz, mas no que eu tenho que ser. Isso é importante, porque se eu não pensar neste momento, eu vou entrar num turbilhão e vou começar a pensar assim, como é que eu faço essa igreja crescer? Como é que eu faço? Porque eu preciso ser como antes. A resposta está naquilo lá. Eu acabo esquecendo é que Deus que dá o crescimento na igreja. Não são métodos que fazem a igreja crescer. De repente, eu começo a fazer uma fila de oração aqui, outra fila lá. Então, eu começo a enganar vocês, achando, fazendo com que vocês pensem que a minha oração é muito especial. Mas Deus pode estar curando você agora, enquanto eu estou transmitindo a palavra de Deus. Você crê, a obra de Deus, ela pode ser feita de modo tão maravilhoso. De repente, Deus está abrindo as portas para as pessoas, porque você está abrindo as portas da sua alma para Ele. Às vezes Deus está colocando você debaixo de um teste de fé, porque você está crendo nele. E você deve dizer, como eu disse domingo, como Jó disse, Deus verá como eu vou sair desse teste mais refinado. Como eu disse domingo, eu estou cansado de ver livros de Jó dizendo, Jó caiu naquilo porque ele tinha medo, porque não sei o quê. Deus não disse nada disso. Deus disse que ele é meu servo, o homem mais honesto e bom sobre a face da terra. Não existe outro homem igual a ele. Não sei se vocês já ouviram, mas pessoas escrevem livros de Jó, dizendo, ele está assim porque ele tinha medo. Ele está assim porque ele não ensinava os filhos. Porque ele não tem nada disso. Como é que um homem bom e honesto, que é chamado de servo de Deus, não vai cuidar da sua família? Então, existem certas coisas na palavra de Deus que nós precisamos olhar e prestar muita atenção. Porque senão nós começamos a distorcer. Domingo eu falei com vocês sobre o que Deus disse sobre Jó, o que Satanás pensava dele, o que Jó disse de Deus, o que Jó disse de si mesmo e o que os amigos de Jó disseram sobre ele. É um conjunto de disse que me disse. Não é verdade? E nós estamos nisso tudo. Você percebe que Satanás, ele é muito hábil. Ele está tornando esse mundo cada vez mais violento, um mundo como se fosse um furacão. Você percebe o tamanho das informações que você recebe hoje diariamente pelo meio do seu smartphone? O tempo todo a sua mente está recebendo informações. Isso cansa. Isso vai acabando com você também. Entendeu? É verdade o que eu estou dizendo. Chega uma hora que você fica tanto tempo buscando informações, tanto tempo digitalmente vivendo, que chega um momento como esse que você tem que parar. Você não consegue. Parece que seus dedos ficam assim, ó. Dentro de você, os seus olhos ficam desesperados para olhar na telinha. Ficam desesperados para receber radiação. E aqui o que você está recebendo é vida do alto. Então é um tempo para descansar. Você se lembra de Elias? Quando Elias estava fugindo e Deus o encontrou lá no deserto, então o anjo disse para ele: toma essa água, come esse bolo aí e vamos. Ele tomou, comeu, voltou a dormir. Por que ele estava deprimido? Por causa da agitação. De novo o anjo: Elias, vamos. Você tem algo para fazer. Ele tinha que ungir uma pessoa e escolher o seu substituto. E Deus disse: eu quero falar com você, vá lá. E ele entrou na caverna. Você se lembra o que aconteceu? Como Deus falou com ele? Na tranquilidade, no silêncio, que é o que ele deixou para trás. Ele começou a ouvir a si próprio. Ele ouvia simplesmente a si mesmo. O resultado era a sua agitação. Estava destruindo. A agitação vai destruir seu trabalho. A agitação vai destruir seu namoro. Vai destruir seu noivado, seu casamento. Vai destruir a boa educação que você pode dar aos seus filhos. A agitação vai destruir o seu sono. Porque você lança fora princípios, ou você se esquece momentaneamente de princípios que são tão verdadeiros, que quando você coloca em sua vida, isso vai te trazer transformações maravilhosas pela graça de Deus. Mas Deus tem que levantar uma pessoa para falar isso a você. E Deus tocou no meu coração para falar estas coisas a vocês. Porque elas são necessárias. Então, o primeiro conselho que eu vou dar a vocês: o que é mais importante para você? Não foi a pergunta? O que você tem que fazer? Então vamos lá. Primeiro, aprenda a considerar sobre qual é a prioridade máxima da sua vida. Tá, guarda isso. Porque isso até agora não está dizendo nada. Eu só estou dizendo que você precisa conhecer isso. Daqui a pouco nós vamos colocar isso dentro de uma engrenagem e tem que funcionar. Correto? Isso aqui agora é a teoria. Então, eu tenho que considerar sobre qual é a prioridade máxima na minha vida. Eu tenho que pensar em algo, eu tenho que considerar, eu tenho que refletir, eu tenho que meditar sobre qual é a prioridade máxima na minha vida. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe um outro princípio. Não dê mais importância ao que você já foi, mas ao que está se tornando. Não dê mais importância ao que você já foi, mas ao que está se tornando. Você conhece pessoas que têm hoje sucesso? São bem-sucedidas? Vocês estão anotando, né? É que nem falar para uma criança que está tomando sorvete, né? Então, veja só. Você conhece pessoas que estão bem-sucedidas hoje? Muito bem. Não são todas, não vou generalizar. Mas vocês sabem que, no passado, elas se empenharam. Elas construíram o seu negócio. E elas trabalharam duro. Elas tinham um bom coração. Elas tinham um ideal fantástico. Mas depois que se estabilizaram, elas perderam a boa tendência do coração, se é que existe nele. Mas de modo poético, elas perderam a boa inclinação. Elas agora se tornaram ambiciosas, avarentas, mesquinhas, dominadoras. Você conhece gente assim? Às vezes, a pessoa não é assim, mas sabe quem faz este homem assim? A esposa. O camarada é trabalhador e ele está crescendo. E então a esposa começa a dizer, pela sua ambição, que ele tem que ganhar mais. Quem fez isso na Bíblia? Quem? Tem coragem? Eva. Eva fez isso. Ela queria mais. E ela levou esse peso para os ombros de Adão. E Adão aceitou. Qual foi o resultado? Um desastre. Eles inverteram as ordens de Deus. Eles inverteram os princípios de Deus. Eles que viviam pelo espírito, agora vivem pela natureza da psique, da alma. E se tornaram o quê? Carnais. Tão carnais que eles não podiam mais permanecer no jardim do Éden. Porque ali era um lugar espiritual. É isso que acontece com muitas pessoas. Eles vivem do que eram. Existe uma imagem neles de bom. Mas eles não percebem o que está acontecendo com eles no momento. Eles estão se transformando em monstros. Eu vou dizer mais um exemplo, se vocês me permitem. Existem pastores assim. Eles começaram humildes. Eles tinham uma Bíblia, eles liam a Bíblia. Eles aprenderam, descobriram que podiam falar e se comunicar. Perceberam que tinham um carisma. E começaram a falar com pessoas. E então eles começaram a orar e Deus abençoou, Deus começou a curar pessoas, eles expulsaram demônios. Eles aprenderam uma linguagem boa. Mas a alma desses homens, ou as almas desses homens, se estragaram. Você acredita que eles se sentem insubstituíveis? Eles falam, é Deus que está aqui, mas na verdade o que ele está dizendo, olhe para mim. Ele quer que as pessoas dependam deles. E tudo que eles fazem não é conduzir as pessoas a Deus, mas trazê-las à sua personalidade. O que eu estou falando é tão importante. É muito importante. Me digam se eu estou equivocado. Muito bem. Eles então começam a ter um coração errado, o que eles fazem? Eles não visam, não visualizam mais, não descansam mais sobre as riquezas eternas, sobre os tesouros eternos. Eles não ajuntam mais riquezas na eternidade. Eles começam a se transformar em pessoas milionárias. querem ficar ricos. Eles não se alimentam mais da boa dádiva, da graça dos irmãos que dão a ele o sustento e o que eles merecem. Porque o obreiro não é digno do seu salário. Se vocês acharem que um ministro deva receber tanto, vocês estão dizendo isso. Mas ele também não tem que ter bom senso. Nós temos que ter bom senso. Então ele começa a se tornar uma pessoa materialista. E começa a criar sistemas, métodos para puxar dinheiro das pessoas aos seus bolsos. Olha o nosso país. O país está tão ruim. Num setor, sabe qual é? Da população. Mas no meio político não está ruim. Porque eles continuam ganhando rios de dinheiro. A menos que o povo tome uma posição e cobre deles. Que eles cumpram o seu papel. Isso não muda. Não tem outra saída. Por quê? Deus nos colocou dentro de uma democracia. Eu não vou pegar em armas, nada. Eu preciso falar. Simplesmente falar. Eu preciso ter pena das pessoas. Agora, você aqui em São Paulo, que trabalha, que é classe média, você está sofrendo. Mas daqui a pouco, até aqueles que recebem Bolsa Família não vão receber mais. Por quê? Esses homens nasceram assim? Claro que não. Será que quando eles visualizaram a política, eles visualizaram para roubar? Alguns até. Mas muitos não. Eles queriam fazer a coisa direito. Eles tinham princípios, tinham sonhos. Mas quando você entra num ambiente estragado, se você não tem princípios, você se corrompe. Se você não descobre as suas prioridades, você se corrompe. Eu fui chamado para ser político, vereador. Eu disse, Deus não quer isso da minha vida. Já fui chamado para ser maçom. E eu disse, eu não quero ir para o inferno. Gostaram? A maçonaria é um pecado gravíssimo. Eu tive muitos convites para participar até mesmo de alguns grupos que eu nem vou mencionar. Mas como se diz lá na roça, enjeitei. Porque eu preciso ser firme em algumas coisas. Eu não consigo servir a Deus da maneira como eu gostaria, mas farei todo o possível. Homens que estão dentro da igreja, mulheres, chegaram com uma inocência tão grande e se entregaram a Cristo. Começaram a ser transformados. Mas no que se tornaram? O que essas pessoas são hoje? A Bíblia fica de lado. Elas voltaram a ser o que eram, lá no íntimo da sua alma. Mesmo exteriorizando uma religião ou outra. Olha esses pastores abençoando lenços, distribuindo água. De onde vem isso, senão da macumba, do ocultismo, dessas coisas místicas, essas revelações, essas adivinhações. Você acha que Deus fica fazendo isso? Trazendo revelação para você melhorar na sua vida, e ele não se preocupa se você está próximo dele? Isso é mentira! São truques que eu conheço. Profecias de bênçãos, de vitórias. Que vitória nós podemos ter nesta vida se nós vamos perder nossa alma? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, tudo que eu vou expor a vocês nas próximas semanas é sério. O ser humano é semelhante a uma empresa que tendem com o tempo a perder a vitalidade. Se você não se preocupar, se você não sofrer transformações, você vai perdendo a vitalidade. Se você não observar o que está acontecendo lá dentro, a vida daquela empresa, a vida daquela pessoa vai minguando. Se você fica se agarrando com os mesmos clientes e você não tem coragem numa empresa de se expor, correr riscos, ou não é verdade? Você acaba perdendo até o que tem. Na vida cristã é a mesma coisa. Se você não se expor mais a Deus, se você não se entregar mais, você entra aqui e fica, estou cansado, vou ali, vou beber água. Você vai ver o que acontece, essa água vai estragar no seu estômago. E você vai perdendo a sua vitalidade. O importante não é o que você foi. Não traga do seu subconsciente as imagens do passado para te enganar. Seja realista. Entenda quem você é e o que Deus espera de você. Porque nós não somos peças de museus. Mas de acordo com a Bíblia, nós somos pessoas vivas. Pessoas vivas, sofrendo constantes transformações. Vai lá e vê o quadro do Museu de Ipiranga, quando ele for aberto no século que vem. O quadro da Independência, você vai ver aqueles cavalinhos. Você vai ver o homem assim com a espada. E nós sabemos que historicamente não foi bem assim. A dor de barriga que ele teve foi muito grande, mais pesado que aquela espada. Então, nós somos seres vivos em Cristo, sofrendo transformações constantes, a fim de causarmos um impacto profundo neste mundo. Se você não se ajusta a isso, você vai perder a vitalidade. Então, quero que você saiba que esses são os alvos de Deus. Que você seja uma pessoa viva, transformada e que cause impacto. Mas como nós vamos alcançar esses alvos? Por isso que eu exponho a vocês aqui mais um princípio. Os alvos divinos são alcançados somente por aqueles que sabem determinar bem as suas prioridades. Os alvos divinos são alcançados somente por aqueles que sabem determinar bem as suas prioridades. Vocês estão comigo ainda? Então, vamos ver o exemplo de Paulo em Tessalônica. Vamos para a Bíblia. Ufa! Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vocês já estão com a Bíblia aberta. Paulo diz: vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Vamos ler em voz alta? Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Nós estamos usando a nova tradução da linguagem de hoje. Vocês sabem que Paulo não ficou muito tempo em Tessalônica. Ele vinha de Filipos. E ele não ficou muito tempo ali. Mas ele não permitiu que a sua passagem por Tessalônica se transformasse em algo inútil, sem proveito. Então, repare bem o que ele diz. O que os irmãos, qual é a atitude dos irmãos em relação, o que Paulo sabia dos irmãos, o que, que ele diz? Não, versículo 1. O que Paulo diz dos irmãos? Não. O que ele diz das pessoas em relação a ele? Vocês sabem muito bem. O verbo saber que Paulo está usando aqui é um verbo que nos leva a pensar numa base para um princípio de relacionamento muito sadio. O verbo saber significa discernir, inspecionar, examinar uma pessoa, analisá-la pelo seu procedimento, perceber o seu caráter. Vocês estão me entendendo ou não? Vocês, às vezes, já caíram no conto do vigário? Quem já caiu no conto? Pode ser do conto do pastor também. Já caiu no conto? Quem já caiu uma vez no conto? Levanta a mão. Foi enganado por alguém alguma vez? Levanta a mão. Eita. Pronto. Como é que você confiou naquela pessoa? Simplesmente porque confiou. Se você andasse um pouquinho junto, você iria perceber o quê? O caráter. Me mostre na Bíblia uma pessoa que errou. Davi, Ananias, só esses? Todo mundo. Não escapa um. Então vamos mudar a pergunta. Quem não errou? Pronto. Ele não errou porque ele não era corintiano também. Então, veja lá. Veja bem. Jesus é o único perfeito. Olha Davi o que ele fez. Mas Davi teve aquele momento cego na sua vida. Mas ele não era um mau caráter. No entanto, o nosso amigo Saul era mau caráter. Se eu falar de gente ruim, vocês já vão falar, Saul! Então, Saul era um mau caráter, não teve conserto. Nem Deus pôde consertar esse homem. E ele era muito amigo de Samuel, um homem íntimo de Deus. E Deus não pôde trabalhar nele. Há certas pessoas que vão a uma igreja e acabam aceitando de coração aquela figura tenebrosa ou iluminada do camarada que está lá falando. E diz, é isso que falta na minha igreja, esse brilho, essa coisa. Parece que o anjo passa no meio voando as asas do que diz que anjo tem asa. Mas o povo diz, ó, o anzo passou voando aqui, e eu senti o vento. Ó, anjo não tem asa, o único vento que você pode sentir é outra coisa. Então, abre o olho. E aí você não olha. Você não olha o procedimento. Por que você acha que esses pastores terminam de pregar e nunca ficam com o povo? Termina de pregar, eles falam assim, põe outro lá e ele sai aqui, ó. Some. Porque eles têm medo de que a figura deles se descaracterize. O que Deus pede é que nós convivamos com as pessoas. Jesus, ele vivia com as pessoas, ele andava no meio das pessoas. Como é que uma pessoa pode liderar sem andar com as pessoas? Querendo se sentir como se fosse uma pessoa afastada, em cima ou dentro de um nicho. Se você tem um grupo de funcionários, você nunca os terá mais próximos se você não estiver próximo deles. Às vezes você tem que chegar lá e falar, para tudo, vamos tomar um café aqui. Mas é o serviço, eu estou mandando parar, chega, vamos tomar um café. Eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Porque eu já vi isto acontecer. As pessoas precisam nos conhecer. Vocês me conhecem. Ao ponto de gente escrever, ô Vartão. O Michel me escreve lá no Facebook, Vartão, estou dentro. Não entendo nada que estou dentro do quê? Então, eu não gosto que me chamem de pastor, porque pastor não é título. Se vocês quiserem me dar um título, que eu agradeço, me chame de irmão. Se você tem vergonha e não consegue, porque vem de uma igreja onde você é imposto a falar, pastor, santíssimo pastor. Então fala, irmão. Reverendo é um título que eu consegui por estudar, mas nem sei onde está meu diploma. A Denise deve ter guardado, porque eu não sei onde está. Na verdade, nós precisamos aprender a andar juntos. A outra frase desse versículo é que a presença de Paulo lá não ficou como? Sem proveito. Isso determina o quê? O objetivo de uma vida, de um ministério, de um trabalhador, de um marido, de uma mulher, de um filho, de um pai, de uma mãe. Você tem que examinar sua vida, se a sua vida está tendo proveito, utilidade ou não. Deus nos chama para sermos úteis. Dá uma olhada no capítulo 1, no versículo 5 e o 9. Veja o que Paulo diz. Pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. Então Paulo diz, olha, eu andei no meio de vocês para mostrar a todos o meu caráter. Por isso que Deus não gosta de gente que frequenta a igreja. Como você, pai, não gosta que o seu filho frequente a casa, mas você quer que ele more lá, que ele pertença à família. Pois nenhum frequentador de igreja será salvo. Versículo 9, do capítulo 1. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é conversão. Alguém diz assim, não, mas a gente vai dando de conta gota. Se a pessoa morrer entre a primeira e a segunda gota. Nós precisamos estar prontos para falar tudo o que Deus quer que falemos. Eu vou falar nessas semanas, dentro desse assunto, a importância está acima da urgência, sobre quatro prioridades que Deus nos dá. E hoje eu quero falar só sobre a primeira, rapidamente. E durante as outras semanas vou falar das outras três. A primeira prioridade que Deus dá ao filho dele é que ele se enraize na palavra de Deus. Tenha raízes na palavra de Deus. Deus nos deu uma Bíblia. Você pode ser grato a Deus por causa da Bíblia, mas quanto você lê a Bíblia? Você honra a Deus lendo a palavra dele? Ou ela fica de lado, silenciosa? Tem Bíblias que estão dentro do porta-luva de um automóvel, silenciosa. Tem Bíblias que ficam lá entre as duas caixas de som de um carro lá atrás. O sol matando os profetas, os discípulos. E de vez em quando tem até um rockzinho e o Pedro manda bala. Hã? Mas está lá quietinha. Nós temos muitas vozes dentro de nós, mas dentro lá quieto está o Espírito Santo. Esperando momentaneamente que nós busquemos a sua presença. Por isso, esse é o primeiro. Tenha a palavra de Deus como base para todas as suas ações. Enraize-se nela! Exclamação. Eu coloco como base os versículos 2 ao 4 de 1 Tessalonicenses 1, que é o que nós vamos ler agora. Deus está falando com a gente, não está? Fala a verdade, hein? Que barbaridade, não? Então, vamos lá. Enquanto eu estava estudando tudo isso, meus olhos se enchiam d'água. Como a palavra de Deus é bonita. Versículos 2 ao 4 dizem o seguinte. Sabem também como fomos maltratados, insultados na cidade de Filipos. Antes de chegarmos aí em Tessalônica, né, fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu o quê? Coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele, isto é, o Evangelho. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Ah, eu coloquei um, desculpe, mas é dois. Mudem lá. Foi um lapso, por favor. Então, capítulo 2, versículos 2 ao 4. Tá? Vamos aprender com o exemplo de Paulo. Vamos fazer o nosso exercício agora. Não é? O versículo 2, repare, se vocês querem escrever o exemplo de Paulo, escrevam lá. A atitude de Paulo. Mesmo sob pressão, Paulo falava do Evangelho. Paulo comunicava o Evangelho. Essa é a atitude. Quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós vamos meditar, nós temos que olhar o texto e percebermos, existem atitudes, ações que eu devo imitar, que eu devo rejeitar. Existem verdades que eu devo crer, existe alguém orando aí, existe uma promessa de Deus, uma advertência de Deus, existe um mandamento. Mas o que eu noto aqui é a atitude de Paulo. Ele está descrevendo a sua vida debaixo de pressão. No versículo 2, o que ele diz lá, vamos lá de novo? Sabem também como fomos o quê? Maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. E ele diz mais, fomos muito combatidos, mas... Aí que está. Mesmo sob pressão, Paulo comunicava o Evangelho, ou falava do Evangelho, pela coragem que recebia de Deus. Ou não é isso? Então, qual é a verdade? Por que Paulo fazia isso? Porque Paulo cria numa verdade. E a verdade qual é? Não existe uma verdade clara aí, dizendo assim, todo mundo tem que crer nisso. Mas Paulo está passando para nós uma verdade através do seu comportamento, procedimento. Qual é a verdade? A verdade é que o evangelho deve ser anunciado em qualquer situação por meio da coragem que Deus dá, ou com a coragem que Deus dá. Essa é a verdade. O evangelho deve ser anunciado em qualquer situação com a coragem que Deus dá. Não é a sua ou a minha coragem, mas é a coragem que vem do Espírito de Deus. Se então eu tenho uma atitude de Paulo, e eu pergunto, por que Paulo agiu dessa maneira? Eu tenho mais coisas aí, mas eu não vou mexer nisso. Por que Paulo agiu dessa maneira? Se alguém age de alguma maneira, é porque ele acredita em algo. Nós temos estudado isso ao longo de várias semanas. E agora eu estou mudando um pouco. Eu estou trazendo agora um conjunto de ideias para trocar com vocês por meio da meditação. Mas não vou deixar de treinar com vocês a meditação que aprendemos. Então existe uma verdade. E o que eu tenho que fazer com essa verdade? Vocês podem anotar, mesmo sob pressões, vírgula. que eu fale, com coragem, do Evangelho às pessoas, e principalmente a mim mesmo. Você já reparou? Nós estamos chegando agora no ponto da urgência e importância. Escutem. Lá dentro existe uma voz dizendo: é necessário fazer isso, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo. Qual é a importância? Fazer as coisas impulsivamente? Eu preciso trabalhar, chegou na hora, qualquer coisa, eu preciso ganhar dinheiro, Você vai acabar enganando os outros dessa maneira. E enganando a si próprio. Mamãe, eu preciso casar. Eu já estou ficando mocinho. Hã? Então você entra em desespero. Lembra disso? Alguém lembra dessa música? Então, mamãe, eu preciso casar. Tô ficando mocinha. Então, aí a pessoa entra num desespero para arrumar um namorado, uma namorada e casar, que acaba escolhendo errado. Começa a se relacionar o desespero para conhecer o corpo da pessoa e ver se o sexo é bom, que acaba não se preocupando em estruturar o relacionamento. E quando você cai lá dentro do casamento, você começa a perguntar: é esse o cara que eu conheci? O cara que você conhecia era um cara que dizia só para você: foi bom para você? Agora é o cara que não cuida de você espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Ele não está nem aí. Ou ela. Por quê? A urgência. A voz que gritou. E seguimos a voz que fazia barulho, que era implacável. E deixamos de lado o quê? A importância silenciosa. Só aguardando o momento para nos dizer como você é tolo. Deus não pediu que nós comunicássemos a palavra dele somente às pessoas, mas também a nós mesmos. Vamos para o versículo 3. Temos que correr. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Paulo, qual é a atitude de Paulo? Paulo demonstra, escreve aí, Paulo demonstra que a base do seu procedimento não eram erros, vírgula. Mas intenções e o engano, vírgula. A base do seu procedimento não eram erros, vírgula. Mas intenções e o engano, vírgula. Mas a verdade das Escrituras. Quem precisar sair, por favor, sem problema. É melhor vocês copiarem aí de outro, hein? Porque senão nós vamos ficar até amanhã, hein? Vou falar mais uma vez, vamos lá. A base do seu procedimento não eram erros, vírgula. Más intenções e o engano, vírgula. Mas a verdade das escrituras. É o que ele diz aí. Eu não estou aqui para enganar. Eu vim aqui para falar a verdade, vocês. Qual é a verdade do procedimento de Paulo? Por que ele agia dessa maneira? A verdade é a seguinte. Todo procedimento cristão deve ter como base a verdade nas escrituras. Como é que você vai aprender se você não anota? Depois eu ouço, olha só, no meio da confusão você vai parar para ouvir este que vos fala? Se eu tenho esta verdade, o que eu tenho que fazer? Anotem aí. Que eu sempre tome atitudes. Que eu sempre tome atitudes. Tendo como base os princípios bíblicos. Você não pode tratar as pessoas como você quer, mas como Deus quer. O marido deve tratar a esposa como Deus quer. A mulher deve lidar com o marido como Deus quer. O patrão com os empregados como Deus quer. Os empregados com o patrão como Deus quer. Filhos com pais e pais com filhos como Deus quer. Efésios 5, Colossenses 2, fala justamente sobre isso. Versículo 4. Vocês estão entendendo? Quando você pega essas, quando você escreve o seu procedimento, aquilo que você quer, você terá, durante a semana, parar em cima disso, meditar e orar sobre essas coisas. Senhor, é isso que eu preciso fazer. Transforma a minha vida. Versículo 4. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos. É o que eu estava dizendo. Porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. O versículo 4, qual é a atitude de Paulo? Agora vai ser até amanhã, vamos ver. Paulo considerava a palavra de Deus, escrevinha, Paulo considerava a palavra de Deus como algo que lhe fora confiado pelo Senhor. Esse Senhor é letra maiúscula. E isso lhe dava tanta segurança de sua posição espiritual, vírgula. Aí um dia uma pessoa falou assim, ah, mas isso daí não é pregação, é aula. Ó, oh, meu amigo, você entenda como que você quiser. Nós estamos fazendo é pregando a Bíblia. Então, lhe dava tanta segurança de sua posição espiritual, vírgula. Que não sentiu necessidade de fazer concessões. É com C, tá? Concessões e SS no fim. Concessões. A ninguém. Ou, vírgula, né? Ou viver para agradar pessoas. Isso não quer dizer que Paulo era mal educado. Quando ele fala aqui para não agradar pessoas, significa que ele não vai dar às pessoas o que eles querem, mas o que Deus quer dar. O erro de muitos cristãos, eu estava até dizendo para um amigo, um irmão querido, agora há pouco, que muitos quando vão a Deus, Deus, eu vim a ti buscar a solução do meu problema. Como é que você vai encontrar em mim a solução do seu problema se eu não sou seu Deus? Mas Paulo falou para jogar em cima do Senhor as minhas ansiedades. Mas é a mesma coisa. Tem muita gente indo numa igreja buscando soluções e não é isso. Você tem que buscar Deus. E então quando você se torna íntimo com Ele. Isso não é coisa de 20 anos, não. Quando você o ama de verdade, você vai perceber, então, que Ele vai orientar você sobre o que deve ser feito. O que você está buscando? Eu quero solução. Você está buscando o quê? Um milagre? Uma caixa preta? Uma caixa, de, como disse a nossa presidente, culturalmente falando, Pandora. Foi um probleminha só de esquizofrenia cultural. Mas é Pandora. Você está buscando uma caixa de Pandora? Você está buscando o pote no fim do arco-íris? Isso não existe. Isso é conto de fada. Nós temos que buscar Deus. Jesus ensinou sobre isso. Por isso que eu não acredito nessas correntes, nessas campanhas que são feitas. Porque isso é uma enganação. Isso é para gente que não tem caráter. Ou melhor, gente que não tem caráter é que engana essas pessoas. E aquelas pessoas necessitadas, sofridas, são cegas, sendo guiadas por um cego. Qual deve ser, então, a verdade? A palavra de Deus é confiada aos seus filhos, vírgula. A fim de que vivam para o seu prazer, e não para agradar pessoas ou a si mesmos. Então, o que eu devo fazer com esta verdade? Que eu viva para agradar a Deus e não ao ser humano, vírgula. Porém, vírgula, que eu não seja grosseiro ao falar com as pessoas. Bruto. Rude. Então, irmãos, essa é a nossa lição. Por isso, vocês podem dar um clique no computador, por favor? Ok. Aprenda a introduzir a Bíblia na sua vida. Como subpontos disso daí, então, só para terminarmos. Sabe que Charles Spurgeon falou certa vez, Ele disse assim: é uma bênção alimentar-nos da própria alma da Bíblia, ao ponto de chegarmos a falar a linguagem bíblica, e nosso espírito se tornar atravessado pelas palavras do Senhor, e nosso sangue ser bíblico, e a própria essência da Bíblia passar a jorrar de nós como água. Isso é um homem de Deus, hein? Permita que Deus prove ou teste o seu coração ou intenções. Quando Spurgeon fala que a sua palavra, Senhor, atravesse a minha alma, significa o quê? O que é que Paulo disse no verso 4, no final? Que ele faz o quê? Que ele põe à prova o quê? As nossas intenções. Por que você está buscando Deus? Algumas pessoas falam assim: a minha vida está meio atrapalhada, deixa eu ir para a igreja para ver se dá uma melhorada. Gente, o nosso casamento não está dando muito certo, nós estamos brigando muito, acho que nós precisamos ir para a igreja. Aí vai o casal lá, fica de brabo, um com o outro. Um dorme para cá, outro dorme para lá. Eu tenho pavor desses namorados que chegam na igreja e ficam pondo a cabeça no ombro do namorado. Eu tenho vontade de ir aí e dar um chute. Eu tenho raiva disso. Isso não é posicionamento diante de Deus, gente. Vocês estão diante do Senhor Todo-Poderoso e tem que existir respeito. Eu não estou sendo bruto, não, hein? A Bíblia é um livro antigo, mas é sempre novo, porque ele nos transforma a cada dia. O grande amor do Senhor se renova a cada manhã. E a Bíblia nos atravessa pelo poder do Espírito Santo, ou não é? Por isso, leve a sério o trabalho da palavra de Deus em seu íntimo. Se nós tratamos sobre algumas coisas que às vezes te deixam tristes, que mexem com o seu procedimento, isso é um trabalho do amor de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, está escrito isso. Vamos ler lá e terminar. Um pouquinho para frente está Hebreus. Algumas páginas para frente você vai encontrar Hebreus no capítulo 4. Versículos 12 e 13. Foi muito bom, não foi? Hã? Muito bom. Eu só me gastei muito tempo no início e atravessei o horário que eu não queria. Mas, vamos lá. Diz lá Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus, ela é o quê? Então isso é uma verdade? Eu não vou pedir para você escrever nada, mas você pode pegar esses versículos e treinar. Ela é viva e poderosa, e o que mais ela faz? Corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados, isso é, de dois gumes, espada romana, que era uma máquina de matar. O que ela faz? Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas. E julga os desejos e pensamentos do coração delas. Aqui você tem várias verdades. Perceberam? Mas aí existe uma coisa, a palavra de Deus é uma arma que fere. Se resume tudo nisso. É uma arma que fere. Quando você vai ao médico e você tem um cisto, um quisto, sei lá, o médico vai ficar pela sua boca, sai! Sai daí! Sabe o que ele vai fazer? Vai pôr você para dormir, porque ele é muito bonzinho. E ele vai rasgar você. E aí ele vai pegar uns aparelhos que mantêm a sua pele aberta. Seu estômago está assim, ó. E ele vai enfiar a mão ali por trás, vai empurrar tudo. Aí, se você não tomar um remédio depois da cirurgia, você não aguenta a dor. Porque ele é como falar na roça, revolve tudo. Certo? Então, ele vai direto lá e ele vai levar outro negocinho, vai prender. Tic, e o cistinho fica lá com a cabecinha, ele vem pá, e corta, e segura, e leva. E rapidamente já tem gente colocando lá gaze. Para estancar o sangue, e ele vem com a agulha e costura lá, e depois pega e costura sua barriga e fala, leve embora. E aí você entra no antibiótico. Não foi fácil. A única diferença entre o médico e Deus é que Deus não dá anestesia. Correto? Mas esse é o nosso problema. Sabe qual é a anestesia que nós damos às pessoas quando ouvem a Bíblia? Psicologia. Filosofia. Tem um monte de pastor em São Paulo que só prega psicologia e filosofia, achando que esse caminho vai levar as pessoas a acreditar na verdade. Os fins não justificam os meios. Bom, versículo 13, não há nada que se possa esconder de Deus. Isso é uma verdade? É uma verdade. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. Ele está explicando a verdade. E é a ele que todos nós teremos de prestar contas. Se você falhar na prioridade da Bíblia, ele vai querer que você preste contas disto. Como é que você foi meu filho e nunca pegou a minha palavra? Eu permiti que homens morressem, deixassem a Bíblia na sua mão e vocês nunca se envolveram num plano para conhecê-la. O que você vai responder? É melhor você buscar as respostas agora. Enquanto é tempo. É isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém.